Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. 1883 – A grande injustiça da lei é não ter cuidado das gerações atuais. A Saraivana não pretendendo neste capítulo estudar a Lei Rio Branco senão de um ponto de vista. O das esperanças razoáveis que pode deduzir do seu conjunto. E das condições em que foi votada, que atribua ao nosso poder legislativo firmeza de propósito, seriedade de motivos, pundonor nacional e espírito de equidade. Não se julgando resoluto, refletido, patriótico e justo, não se pode derivar da lei esperança alguma. E deve-se mesmo temer que ela não seja pontualmente executada, como não foi a de 7 de novembro de 1830, feita quando a nação estava ainda à mercê dos agentes do tráfico. A lei de 28 de setembro de 1871, seja dito incidentemente, foi um passo de gigante dado pelo país. Imperfeita, incompleta, impolítica, injusta e até absurda, como nos parece hoje, essa lei foi nada menos que o bloqueio moral da escravidão. A sua única parte definitiva e final foi este princípio. Ninguém mais nasce escravo. Tudo mais ou foi necessariamente transitório, como a entrega desses mesmos ingênuos ao cativeiro até os 21 anos, ou incompleto, como sistema de resgate forçado, ou insignificante, como as classes de escravos libertados. Ou absurdo, como o direito do senhor da escrava à indenização de uma apólice de 600 euros pela criança de 8 anos que não deixou morrer, ou injusto, como a separação do menor e da mãe, em caso de alienação desta. Isso quanto ao que se acha disposto na lei, quanto ao que foi esquecido, o índice de omissões não teria fim. Apesar de tudo, o simples princípio fundamental em que ela se assenta basta para fazer dessa lei o primeiro ato de legislação humanitária da nossa história. Reduzida à expressão mais simples, a lei quer dizer a extinção da escravatura dentro de um prazo de meio século, mas essa extinção não podia ser decretada para o futuro sem dar lugar à aspiração geral de vê-la decretada para o presente. Não são os escravos somente que não se contentam com a liberdade dos seus filhos e querem também ser livres. Somos nós todos que queremos ver o Brasil desembaraçado e purificado da escravidão. E não nos contentamos ser tema de que as gerações futuras hão de ter esse privilégio. A lei de 28 de setembro, ao dizer aos escravos: os vossos filhos dora em diante nascerão livres, e chegando à idade da emancipação civil serão cidadãos, esqueçamos por enquanto serviços, disse implicitamente a todos os brasileiros. Os vossos filhos, ou os vossos netos, hão de pertencer a um país regenerador. Essa promessa dupla poderia parecer ferrar cravo-vos, não porém aos livres. O efeito dessa perspectiva de uma pátria respeitada e honesta para os que vieram nés de nós, não podia ser outro senão o de despertarem a nós mesmos a ambição de pertencer-lhe. Quando um Estado qualquer aumenta para o futuro a honra e a dignidade dos seus nacionais, nada mais natural do que reclamarem contra esse adiamento os que se veem na posse do título diminuído. Não é provável que os escravos tenham inveja da sorte dos seus filhos, mas que outro sentimento nos pode causar, a nós cidadãos de um país de escravos, a certeza de que a geração futura há de possuir essa mesma pátria moralmente engrandecida por ter a escravidão de menos. É nesse sentimento de orgulho, ou melhor, de pundonor nacional, inseparável do verdadeiro patriotismo, que se funda a primeira esperança de que a Lei de 20 e de setembro não seja a solução do problema individual de cada escravo e de cada brasileiro. As acusações levantadas contra o projeto, se não deviam prevalecer para fazê-lo cair, porque as imperfeições, deficiência, absurdos, tudo o que se queira, da lei são infinitamente preferíveis lógica da escravidão, mostravam os pontos em que, pela opinião mesma dos seus adversários, a reforma, uma vez promulgada, precisaria ser moralizada, alargada e desenvolvida. A lei de 28 de setembro não deve ser tomada como uma transação entre o Estado e os proprietários de escravos, mas como um ato de soberania nacional. Os proprietários tinham tanto direito de impor a sua vontade ao país, quanto qualquer outra minoria dentro dele. A lei não é um tratado com a cláusula subentendida, que não poderá ser alterado sem o acordo das partes contratantes. Pelo contrário, foi feita com a inteligência dos dois lados, seguramente com a previsão da parte dos proprietários, de que seria somente um passo. Os que a repeliram dizia que a lei valia a abolição imediata. Dois dos que a votaram, muitos qualificaram-na deficiente e expressaram o desejo de vê-la completada por outras medidas, notavelmente pelo prazo. Porém, o poder legislativo fosse unânime em dar à Lei Rio Branco o alcance e a significação de uma solução definitiva da questão, aquela legislatura não tinha delegação especial para ligar as futuras câmaras, nem o direito de fazer leis que não pudessem ser ampliadas ou revogadas por estas. Mais tarde veremos que profecias terríveis foram feitas então, que medidas excepcionais foram julgadas precisas. Outra pretensão singular é a de que esse ato legalizou todos os abusos que não proscreveu, anistiou todos os crimes que não puniu, revogou todas as leis que não mencionou. Pretende-se mesmo que essa lei, que aboliu expressamente as antigas revogações de alforria, foi até revogar por sua vez a Carta de Liberdade que cria a Lei de 7 de novembro de 1830 e undera todos os africanos importados depois dela. Não admira que essa hermenêutica em matéria de escravidão matéria ou em que na dúvida, aí não há dúvida alguma. É o princípio da liberdade que prevalece quando lemos ainda hoje editais para a venda judicial de ingênuos. 3. Essa interpretação, todavia séria como é, por ser a nossa magistratura na sua generalidade cúmplice da escravidão, como foi, por tanto tempo, do tráfico aparta-se demasiado da opinião pública para pôr verdadeiramente em perigo o caráter da Lei de 28 de setembro. Vejamos, chando de parte a construção escravagista da lei, em que pontos, pelos próprios argumentos dos que a combateram, e que estava indicada desde o princípio a necessidade de reformá-la, e pelos argumentos dos que a promoveram, a necessidade de alargá-la e de aumentar-lhe o alcance. Comecemos pelos últimos. Em geral, pode-se dizer que a lei foi deficiente em omitir medidas propostas antes no parlamento como, por exemplo, o projeto Wanderley de 1854, que proíbe o tráfico interprovincial de escravos. A lei que libertou os nascituros podia bem ter localizado a escravidão nas províncias. Igualmente pontos capitais sustentados com toda a força no Conselho de Estado, como, por exemplo, a fixação do preço máximo para a alforria, a revogação da pena bárbara de açoites e da lei de desde junho de 1835. A proibição de dividir a família escrava, incompletamente formulada na lei de 15 de setembro de 1869, foram deixados de parte a terra na proposta do governo e por isso o Código Negro Brasileiro Civil e Penal continua, depois da lei chamada de emancipação, a ser em geral tão bárbaro quanto antes. A direção principal, entretanto, em que se propôs o alargamento da lei, foi a do prazo. Nessa matéria, Sousa Franco teve a maior parte, e o prazo por mim proposto na Câmara dos Deputados em 1880 não foi senão a execução do plano delineado por aquele estadista na seguinte, até que apresentou no Conselho de Estado em 1867, que a declaração do dia em que cessa a escravidão no Império deve ficar no 10º ano da execução da lei supra sendo o artigo seguinte. 23. No 10º ano da execução desta lei, o governo, tendo colhido todas as informações, as apresentará à Assembleia Geral Legislativa, com a estatística dos libertados, em virtude de sua execução, e do número dos escravos então existentes no Império para que, sob proposta bem sua, se fixe o prazo em que a escravidão cessará completamente. 4. A disposição, acrescentava ele em 1868, cuja falta é mais sensível, o no projeto em discussão no Conselho de Estado é a do prazo em que a escravidão cesse em todo o Império. O projeto, calando-se sobre esse ponto muito importante, parece ter tido por fim a evitar reclamações de prazo muito breve, que assuste os proprietários de escravos, e também a melindrosa questão da indenização. Não satisfaria, porém, a opinião que exige e compromisso expresso da extinção da escravidão. O prazo, por outro lado, era combatido no grupo liberal mesmo, por demasiado extenso. Pimenta Bueno, depois Marquês de São Vicente, propusera o dia 30 e 1 de dezembro de 1899 para a abolição completa no Império com indenização. Foi esse o prazo discutido no Conselho de Estado, 5, onde foi julgado por uns muito longo para os escravos e por outros afastado demais para ser marcado em 1867. A extensão do prazo era com efeito absurda. não concordou com o artigo do projeto São Vicente. Foi o voto do conselheiro Nabuco que marca como arco o termo da escravidão o último dia do ano de 1899. Se não podemos marcar um prazo mais breve, é melhor nada dizer. Cada um calcula pela probabilidade dos fatos naturais dos nascimentos e óbitos, e pelas medidas do projeto. Quando acabará a escravidão? A declaração de um quarto de século não é lisonjeira ao Brasil. No Senado além, porém, na discussão da lei, foi apresentar um prazo mais curto de 20 anos pelo senador Silveira da Mota. Esse prazo levava a escravidão até o ano de 1890 e um do qual ela vai se aproximando sem limitação alguma. Ainda esse prazo pareceu longo demais ao senador Nabuco, o qual disse no Senado: "Eu não sou contrário à ideia do prazo, não como substitutiva da ideia do projeto, mas como complementar dela. O prazo dado à escravidão pela lei proposta era de 50 a 60 anos, mas havia, além da liberdade pelo nascimento, as medidas da lei e esperança de que, uma vez votada essa, a porfia dos partidos seria para que a emancipação gradual fosse a mais ampla e a mais breve possível. Seis por isso o prazo era um meio apenas de proteger-se das reações existentes de escravos, de preencher de alguma forma a lacuna que faz a grande injustiça na lei, na frase do Ser Saraiva, que serve de epígrafe a este capítulo. A lei não cuidou das gerações reais, mas foi feita em nome do AIS, arrancada pela compaixão e pelo interesse que a sua sorte inspirava dentro e fora do país, espalhando-se pelo mundo a notícia que o Brasil havia emancipado seus escravos. E por isso, durante toda a discussão, o sentimento predominante era de pesar, por se fazer tanto pelos que ainda não tinham nascido e tão pouco pelos que haviam passado a vida no cativeiro. Aqui entram os argumentos dos inimigos do projeto. A injustiça de libertar os nasturo, deixando eles à sua sorte os escravos existentes, não podia escapar, nem escapou. Aos amigos da lei, e foi-lhes lançada em rosto pelos contrários. O interesse destes pelos velhos escravos vergados ao peso dos anos, não podia ser expresso de modo mais patético do que, por exemplo, pela lavoeira de pira nas palavras que vou grifar. Fundada na mais manifesta injustiça relativa entre os escravos, diziam os agricultores daquele município, a proposta concede favor da liberdade aos que, pelo cego acaso, nascerem depois de tal dia, conservando, entanto, na escravidão os indivíduos que, por longos, proveitosos e relevantes serviços mais justeiem à liberdade. Esse era o grande, o formidável grito dos inimigos da proposta. Libertar, diziam eles, as gerações futuras e nada fazeis pelos que estão 30, 40, 50 anos e mais, mergulhados na degradação do cativeiro. A isso respondiam os partidários da reforma. Não nos esquecemos das gerações atuais, para elas a liberdade gradual, ou na frase do senador Nabuco. Confiem os escravos na emancipação gradual. O compromisso do pais para com estes não podia ser mais solene. Dizis-lhes: por ora decretamos a liberdade dos vossos filhos ainda não nascidos, mas a vossa não há de tardar. A lei estabeleceu meios, criou um fundo de emancipação que vos libertará a todos. Providenciou para encontrardes na sociedade de emancipação o capital preciso para a vossa alforria. Por outro lado, a lei foi antes denunciada como devendo ser o fim da escravidão. Já vimos o que se disse na Câmara. Em toda parte se repetir que viria a abolição logo após ela. Os receios do Marquês de Olinda de que o Estado fosse posto em convulsão. Sete não se verificaram, mas esses receios provinham do conhecimento da lógica das coisas humanas que esta frase do Visconde de Itaboraí revela. Nem é preciso terem os escravos muito atilamento para compreender que os mesmos direitos dos filhos devem ter os seus progenitores. Nem se pode supor que vejam com indiferença esvaecerem essas heranças de liberdade. Que tenham afagado em seus corações está aí claramente um ponto da lei de 20 e 8 de setembro no qual os seus adversários tinham razão em querer harmonizá-la com a justiça. O grito: deveis fazer pelas gerações atuais pelo menos tanto quanto baste ou seja preciso para que não se torne para elas uma decepção o que fizestes pelas gerações futuras, partiu dos inimigos da proposta. Se esse grito nenhum vão moral tinha para impedir as câmaras de votá-la. Hoje que essa proposta é lei do Estado, os próprios que o levantaram estão obrigados a moralizar a lei. O ser cristiano Tony disse há 2 anos à tribuna do Senado ao que combateram a reforma de 1891 871. O que o patriotismo aconselha é o que nos coloquentro da lei de 28 de setembro, mas para estudar seus defeitos e lacunas, para corrigi-los e suprimi-los. Ora, esses defeitos e lacunas denunciados pela oposição eram principalmente o abandono da geração presente e a condição servil dos ingênuos até tal 21 anos. O mais estreno dos adversários da lei reconheceu então que a nação brasileira tinha assumido sérios compromissos perante as nações, e que a promessa de libertar a nação dos escravos por um fundo de amortização era uma dívida de honra. Por 5 anos, disse ele, choveu sobre as almas dos míseros cativos, como maná sobre os israelitas no deserto, a esperança da liberdade bafejada do trono. 8. Quanto aos ingênuos, por exemplo, com que aparência de lógica e de sentimento da dignidade cívica não denunciavam os adversários da lei a criação padece de futuros cidadãos deducados na escravidão e com todos os vícios dela. Ainda o mesmo Cristiano Ottoni, num discurso no Clube da Lavoura e do Comércio, expressava-se assim a respeito dessa classe. E que cidadãos são esses? Como veem eles depois os para a sociedade, tendo sido cativos de fato, não sabendo ler nem escrever, não tendo a mínima noção dos direitos e deveres do cidadão, inçados de todos os vícios da senzala, apoiados a vícios da inteligência e vícios do coração. Apoiados, esses apoiados dos próprios diretamente responsáveis pelos vícios da senzala são pelos menos inconscientes. O argumento é por sua natureza abolicionista, formulado pelos mesmos que queriam manter esses ingênuos na condição de escravos, é uma compaixão mal colocada e a condenação à pena à capacidade política dos libertos. Apesar disso, quando os porém, ao Paulino de Souza exprobava ao Visconde do Rio Branco essa classe predileta dos novos ingênuos e que o Visconde de Itaboraí chamara escravos livres, educados na escravidão até os 21 anos, isto é, durante o tempo em que se formam o caráter moral, a inclinação e os hábitos dos indivíduos, aquele chefe conservador, sem o querer por certo, mostrava um dos defeitos capitais da lei, que precisava ser emendado de acordo com o sentimento da dignidade cívica. Não há razão, e a nossa lei constitucional não permite dúvida, para que o liberto, o que foi escravo, não seja cidadão, mas há sérios motivos para os ingênuos, cidadãos como quaisquer outros, não sejam educados no cativeiro. Já que esses ingênuos existem, não será dever estrito dos que viram tão claramente esse erro da lei concorrer para que o caráter moral, a inclinação e os hábitos de centenas de milhares de cidadãos brasileiros sejam formados na atmosfera empestada da senzala que, segundo a confissão dos que melhor a conhecem, é uma verdadeira grúcula do cão para todas as qualidades nobres. É assim que tudo quanto foi dito contra a lei do ponto de vista da civilização torna-o obrigatório para os que a combateram ou modificá-la e desenvolvê-la. Nesse sentido, ser cristiano, Ottoni deu um belo exemplo. Por outro lado, as esperanças, as animações, as expectativas de que os partidários e entusiastas da reforma encheram a alma e a imaginação dos escravos, constituem outras tantas promessas de que estes têm o direito de exigir o cumprimento. A lei não foi o repúdio vergonhoso do compromisso tomado com o mundo em 1866 pelo ministro de Estrangeiros do Brasil. Pelo contrário, foi o seu reconhecimento, a sua ratificação solene, que se tem feito até agora já para saldar essa dívida de honra. No correr destas páginas ver-se-ão quais foram e quais prometem ser os efeitos da lei como aparentemente aos da morte, a bondade e a afeição dos senhores pelos escravos, assim como a iniciativa partem feito muito mais que o Estado, mas 10 vezes menos que a morte. A morte liberta 300. Zero, disse no Senado a autoridade insuspeita que tenho tanto citado, o Sr. Cristiano Ottoni, os particulares 35. Zero, o Estado que se obrigou à emancipação sim. Zero, no mesmo período. O mercado de escravos continua, as famílias são divididas, as portas delineadas na lei não foram ainda rasgadas, a escravidão é a mesma sempre, os seus crimes e as suas atrocidades repetem-se frequentemente. E os escravos vêm-se nas mesmas condições individuais, com o meu horizonte e o mesmo futuro de sempre, desde que os primeiros africanos foram internados no sertão do Brasil. A não se ir além da lei, esta ficaria sendo uma mentira nacional, um artifício fraudulento para enganar o mundo, os brasileiros, e o que é mais triste ainda, os próprios escravos. A causa destes, porém, assenta sobre outra base, que todavia não deverá ser considerada mais forte do que esses compromissos nacionais. A ilegalidade da escravidão. Para se verificar até que ponto a escravidão entre nós é legal, é preciso conhecer-lhe as origens e a pirataria da qual ela deriva os seus direitos por uma série de endossos tão válidos como a transação primitiva. Notas do autor é editar, não sou suspeito falando dessa lei. Além de ter pessoalmente cular interesse no renome histórico do Visconde do Rio Branco, ninguém contribuiu mais para preparar aquele ato legislativo e mover a opinião em seu favor do que meu pai, que de 1866 a 1871 fez dele a sua principal questão política. No Conselho de Estado disse no Senado em 1871 Sref. Otávio Rolando do senador Nabuco, na correspondência com os fazendeiros, e na tribuna por meio de eloquentes discursos, foi ele que fez a ideia amadurecer e tomar proporções de vontade nacional. Em todo esse período em que a resolução conhecida do imperador serviu de núcleo à formação de uma força constitucional capaz de vencer o poder da escravidão, isto é, de 66 a 70, e um aquele estadista, como Sousa Franco, Otaviano, Tavares Bastos, preparou o Partido Liberal, ao passo que São Vicente e Tales Torres Homem prepararam o Partido do Conservador para a Reforma, a qual coube ao Visconde do Rio Branco a honra de ligar merecidamente o seu nome com o aplauso de todos eles. Há de acontecer o que prevejo. Se passar a proposta do governo, a emancipação estará feita no Pelpalis dentro de 1 ou 2 anos, apoiados o Sr. Andrade Figueira. E eles sabem disso. O Sr. Machado. É a véspera do dia da emancipação total. O Sr. Andrade Figueira, presidente do Conselho, declarou no seu parecer no Condes de Estado que esta seria a consequência discurso do Sr. Almeida Pereira na Câmara dos Deputados em agosto de 1971 a respeito de um desses editais. Tive a honra de dirigir um protesto ao Visconde de Paranaguá, presidente do Conselho, no qual do Ziuá. Uma lei de 7 de novembro de 1831 está de fato revogada. Chegou o momento de o governo mostra não pode ser a sorte da lei de 28 de setembro de 1871. É preciso impedir esse tráfico de ingênuos que desponta. Não é abafando escândalos dessa ordem que se o pode conseguir. Esse edital de Valença abre uma página tristíssima na história do Brasil e cabe à Veza rasgá-la quanto antes. A começar a venda. Por editais ou sem eles, dos serviços dos ingênuos, a lei de 28 de setembro de 1871 será em breve reputada pelo mundo como a mais monstruosa mentira que uma nação já os recorreram para esconder um crime. A questão é a seguinte. Podem ou não os ingênuos ser vendidos? Pertence ao governo salvar a dignidade de toda essa imensa classe criada pela lei de 28 de setembro. O ilustre chefe liberal acreditava assim que na sessão legislativa de 1879 o poder se decretara a extinção total da escravidão papatau 1 ou 2 que 1880-90. Ou num projeto apresentado a 17 de maio de 1865 o Visconde de Jequitinhonha propôs, entre outras medidas, o prazo de 15 anos para a abolição da escravidão civil no Brasil. Esse prazo, caso fosse adotado, teria acabado a escravidão em 1880. 2 anos depois, porém, no Conselho de Estado, pronunciando-se sobre o prazo Fimemenha da Baueno e até o fim do século, aquele estadista condenou, tendo-se decidido a adotar o sistema da liberdade dos que nascessem depois da lei promulgada. Jequitinhonha, de quem disse o Visconde de Jaguari, foi ele o primeiro homem de Estado que se empenhou pela emancipação dos escravos entre nós a homenagem seria mais justa dizendo-se. No segundo reinado, era um abolicionista convicto, franco e declarado. Na questão extravagante, todavia, que mais ocupou o Conselho de Estado, aos seus filhos livres de mãe escrava seriam ingênuos ou libertos. O e na qual o princípio, o parto segue o ventre, representou tão importante papel, aquele estadista deixou-se enlear por uma teia de aranha do romanismo e uniu-se aos que queriam declarar liberto a quem nunca havia sido escravo. Esses e outros erros, porém, em nada diminui o renome do abolicionista de Montezuma, cuja de frente à escravidão sempre foi a de um adversário convencido de que ela era literalmente, na sua frase, o cancro do Brasil. Nabo discurso na discussão do projeto de lei sobre o elemento servil. O a não se seguir o plano que acabo de indicar ou de não se fazer absolutamente nadada, não vejo providências que não ponham o Estado em convulsão. Uma só palavra que deixe perceber aí a ideia de emancipação, por mais adornada que ela seja. Isto é, disfarçada, abre a porta a milhares de desgraças. Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil, p. 38 e 41. O José de Alencar, ministro do gabinete Itaboraí, denunciou a que período de gestação em termos que hoje, em vez de serem uma censura, fazem honra a Dom Pedro II. Não se trata, disse o notável escritor cearense, o qual nessa questão se deixou guiar, não pelos seus melhores sentimentos, mas por prevenções pessoais. Trata-se de uma conjuração do poder. Desde 1867 que o poder conspira, fatigando a relutância dos estadistas chamados ao governo, embotando a resistência dos partidos, desde 1867 que se prepara nas sombras este golpe de Estado, que há de firmar no país o absolutismo ou antes desmascará-lo. Que a ação individual do imperador foi empregada, sobretudo depois de 1845 até 1850, em favor da supressão do tráfico, resultando naquele ano nas medidas de Eusébio de Geisor, e de 1866 a 1871 em favor da emancipação dos nascituros, resultando neste último ano na Lei Rio Branco, é um fato que o imperador, se quisesse escrever memórias e compontar o que se passou com os diversos gabinetes dos dois períodos, poderia afirmar historicamente com um sem número de provas. A sua parte no que se tem feito é muito grande, e quase é essencial. Porquanto ele poderia ter feito o mesmo com outros homens e por outros meios, sem receio de revolução. O que eu digo, porém, é que se Dom Pedro II, desde que subiu ao trono, tivesse como norte invariável do seu reinado realizar a abolição como seu pai realizou a independência, sem exercer mais poder pessoal do que se exerceu, por exemplo, para levar a guerra do Paraguai até a destruição total do governo de López, a escravidão já teria a esta hora desaparecido do Brasil. É verdade que se não fosse o imperador, os piores traficantes de escravos teriam sido feitos condes e marqueses do império, e que sua majestade sempre mostrou repugnância pelo tráfico e interesse pelo trabalho livre, mas comparado à soma de poder que ele exerce ou possui, o que se tem feito em favor dos escravos no seu reinado já de 43 anos é muito pouco. Basta dizer que ainda hoje a capital do império é um mercado de escravos. Veja-se por outro lado o que fez usar Alexandre II, dentro de 6 anos de reinado. Não temos que nos incomodar com os que nos chamam de contraditórios, porque fazemos apelo ao imperador sendo opostos, pelo menos na maior parte, ao governo pessoal. O uso do prestígio e da força acumulada que o imperador representa no Brasil, em favor da emancipação dos escravos, seria no mais lato sentido da palavra a expressão da vontade nacional. Com a escravidão não há governo livre, nem democracia verdadeira, há somente governo de casta e regime de monopólio. A senzala não pode ter representantes, e a população avassalada e empobrecida não ousa tê-los.